Boa noite, pessoal.
Vamos começar nosso movimento então devagarzinho, fazendo a nossa prece, buscando a figura do nosso amigo Jesus, através da presença de nossos amigos espirituais, dos amigos da casa, que trabalham intensamente para nos conectarem uns aos outros, para que possamos estar reunidos aqui no grupo Rita de Cássia, nas diversas residências conectadas pelo Zoom, no mundo espiritual, onde sem dúvida existem companheiros desencarnados participando. Todos nós reunidos, que possamos, com nossas mentes e corações abertos, dizermos presentes ao nosso encontro com a maior alegria possível em nossos corações, com a graça de Deus. Optamos por falar de uma parábola que para nós é muito útil e importante, né? Trazendo inclusive as possibilidades, né, de ampliação desse entendimento, né? A sugestão do uso das parábolas veio da direção do curso, né? Da direção doutrinária, mas a gente vai fazer ainda um fechamento do conteúdo que faltou da semana passada, né? O Luiz vai se dedicar nesse sentido. Eu acho que a gente tem falado muito de escala espírita, progresso dos espíritos, né? Dessa questão do movimento de moralização, e tem um autor que a gente gosta bastante. Que nos ajuda a pensar de uma forma mais concreta e até com bases científicas, né, nesse movimento de progresso que a gente está fazendo. Então, assim, através do estudo dele, a gente consegue algumas pistas para pensarmos em quais são os sentimentos, quais são as emoções que a gente deve cultivar, quais são os desafios, né? Tem umas sacadas bem interessantes. Eu queria já deixar o registro também importante aqui, né? Essa semana que vai entrar aí, né, pós-feriado, a gente vai abrir as inscrições lá para o cinema, né, para o nosso evento do cinema, do filme Sexto Sentido, que vai ser feito no dia 27 de julho. É o último final de semana de julho, num domingo. E aí a gente vai ter em três fases. Aí, assim, quando eu jogar a comunicação para vocês, aí a gente consegue tirar as dúvidas mais claramente, né? Mas basicamente deixar essa reflexão importante para a gente. E esse filme eu acho que é um filme especial, porque embora não seja um filme espírita, mas ele transita, né, por essa fronteira da comunicação entre vivos e mortos, as questões da mediunidade. Ele acaba sendo muito fidedigno, né, aos entendimentos e às explicações que Kardec traz, o que facilita bastante também o estabelecimento de pontes. E, assim, eu acho que é um prato cheio para a gente pensar sobre mediunidade, sobre a comunicação com os espíritos, sobre o ato de desencarnar, né, que são assuntos que a gente tem discutido e vai começar a ampliar um pouco mais, né, a partir dos próximas terças-feiras, à medida que a gente está começando a entender, né, esse movimento do espírito, né, ao longo das reencarnações. Então, eu acho que vai ser bastante rico esse movimento para a gente. Então, fica aí o convite, né, reforçando aí o convite. Acho que fora isso, acho que era só isso, né? Então, pode ser.
Boa noite a todos. Uma alegria a gente poder aqui falar de três coisas interessantes. A gente vai falar sobre o filme do Sexto Sentido aqui, só para lembrar, quem não viu o filme ainda, é um filme que tem umas surpresas. Então a gente não pode falar muito, senão a gente acaba estragando as surpresas do filme. Agora, ele pega em vários assuntos, como o Guilherme começou a trazer, foi um dos motivos pelos quais a gente escolheu o filme, é que ele justamente contextualiza muito do que a gente está conversando aqui no curso. Como a gente ancorou esse projeto dentro do curso do Livro dos Espíritos 1, mas também aberto para outros estudantes da casa, vocês terão a oportunidade de conectar o que a gente está conversando aqui, o que a gente está estudando no livro, com o filme, e a gente fazer as discussões e trocas com perguntas, respostas, uma roda de conversa, para a gente poder utilizar do audiovisual como ferramenta de ensino e instrução. Então, mesmo como o Guilherme falou, no sem ser um filme espírita, ele muito tem a ver. Então, a gente convida a todos que puderem para participar com a gente. A segunda coisa interessante é que a gente vai estar falando hoje sobre a escala de Hawking, também conhecida como a escala da consciência, no sentido de quanto a gente consegue desenvolver consciência e trabalhar com sentimentos, emoções, escolhendo como se posicionar perante a vida para que isso possa ajudar a nós e ajudar ao próximo nesse processo de evolução mútua e também ajudar o crescimento do todo, ou seja, da sociedade onde a gente se encontra, do planeta. E a terceira coisa que a gente vai falar da parábola do bom samaritano, que traz uma série de ensinamentos para a gente, coisas muito práticas, inclusive como foi colocado lá no grupo do WhatsApp, por uma das participantes, dizendo que a gente pode aplicar realmente muito na nossa vida. Então, a gente tem uma agenda bastante bacana. O filme a gente já falou, vamos passar para a segunda parte, beleza? Então, faz a gentileza, Monique, compartilha, por favor, o PowerPoint para a gente. E compartilha também lá para o Zoom. Não precisa de som no PowerPoint, só depois no videozinho, tá? Que o vídeo vai ser um vídeo de um minuto. Então, para nos ajudar, só testando aqui a caneta, só um minutinho, está funcionando. A gente vai falar hoje sobre a escala de Hawking, a escala da consciência. E a gente vai abordar brevemente, porque é um assunto que traz muito aprofundamento, se a gente quiser, mas o tempo não nos permite tanto, 5 pontos. O método, os níveis de consciência, os pontos representados dentro dessa escala, que é o sistema utilizado para a escala, as médias que foram trazidas em evolução ao longo dos anos, e a gente vai fazer a conexão com a escala espírita. Então, esse material está entrando no nosso curso justamente por causa da escala espírita que a gente está estudando, que a gente já viu rememorando, né, rememorando rapidamente o que, que é a escala espírita. São conexões colocadas que a gente vai estabelecendo ao longo da nossa evolução e essas conexões elas foram classificadas. Então, foi colocado por Kardec, com o auxílio dos Espíritos que ajudaram no Livro dos Espíritos especificamente. Então, no Livro dos Espíritos veio uma codificação de 3 classes, ali 3 grupamentos principais e níveis, de acordo com a nossa evolução, sobretudo moral. Então, a questão não é nossa evolução intelectual apenas. Existem na escala alguns grupamentos que vão falar sobre a inteligência, sobre a ciência, sobre uma série de qualidades que a gente já valoriza muito no mundo onde a gente vive. Mas, sobretudo, a escala é baseada na nossa evolução moral. E a evolução moral vai ter chaves, gatilhos, para a gente atingir essa evolução. A gente tem falado muito sobre a lei de amor, tem falado sobre caridade, tem falado sobre bondade, sobre fazer o bem, fazer ao próximo o que gostaria que fizesse, como nos ensinou Jesus. Então, a gente vai pegar esse olhar da escala espírita e vai olhar a escala de Hawking, que não é uma escala feita por um espírita, a escala da consciência, e vai traçar paralelos entre essas 2 escalas. Lembrando que toda e qualquer escala é uma convenção, e como convenção, a gente usa ela como base, como referencial, e esse referencial nos ajuda a melhor dialogarmos. Então, quando a gente tem pontos estabelecidos, a gente pode melhor se posicionar e também pode fazer inter-relações entre essas escalas. Então, dito isso, a gente vai passar especificamente... Não, agora estava funcionando. Agora estava ao contrário. Ó. Nada, está travado. Antes estava funcionando. Eu fiz o teste para funcionar, agora deu uma... Peraí. Opa, eu ouvi um peraí gritando. Quem ouviu, levanta a mão. É isso. Opa, então tá, obrigado. Valeu, Monique. Pessoal, a gente se diverte aqui junto. Maravilha. O método. Número um, método. Então, a gente vai falar sobre a A gente vai falar sobre a cinesiologia aplicada, que é um teste muscular, e a gente vai usar esse teste através da proposição do Dr. Hawkins para medir a consciência. E ele criou essa tabela, essa escala, de níveis de consciência. Então, como é isso? Parece bastante complicado, porque como eu consigo, através de um teste muscular, analisar o nível de consciência? Dá um nó, certo? E demora para a gente conseguir entender com um pouco mais de clareza como é que esse método se aplica. Para facilitar, a gente vai ver um videozinho de um minuto apenas com o próprio Dr. Hawkins, com uma criança, e ele vai explicar a essa criança que o conteúdo da pesquisa dele foi colocado à disposição da criança através de um livro que ele faz à criança e diz para a criança, torne-se conhecida deste livro. Ou seja, sem ela ler, apenas por ele informar a ela sobre o conteúdo do livro e querer que ela se posicione e responda a partir do conteúdo do livro, ela vai responder através do braço sobre questões que são colocadas como falso e verdadeiro. Então, se a questão for de uma certa forma, a resposta vai trazer uma resposta, a pergunta for de uma certa forma, a resposta é específica, um sim ou não, dizendo verdadeiro ou falso. Então, eu posso dizer que eu tive essa experiência sem saber que era uma metodologia desenvolvida pelo Dr. Hawkins quando eu estava viajando com um grupo internacional e eu estava na Holanda. Então, um praticante da Holanda me aplicou esse método sem eu saber, porque ele é muito usado, inclusive, para você responder verdadeiro ou falso para alergias. Então, você segura um vidro com a substância contida ali, sem você ter o contato físico com o vidro, ele consegue ver pela rigidez do seu braço ou não, se você é alérgico ou não àquela determinada substância. E, para mim, foi muito impressionante, porque eu sabia já das respostas de várias das alergias e foi realmente batendo. Depois, eu fui encontrar esse material e fiz essa associação. Então, o vídeo está em inglês e tem uma tradução aqui embaixo, automática, tá? Qualquer coisa a gente comenta depois. Faz a gentileza, Monique, por favor. Para um pouquinho só, por favor, Monique. Eu acho que tem que ele compartilhar com som. O Guilherme falou que ficou sem som. Gente, só um minutinho que ela vai reproduzir novamente, compartilhando pro Zoom com som, para o pessoal do Zoom poder ouvir que aqui no salão está com som. Enquanto isso, eu vou ocupando o tempo, só dizendo que vocês viram, né? Se familiarize com esse livro, que é o livro onde ele publicou, que ele é PhD, ele é doutor, né? Então, ele faz com que o braço dela vá ceder. Então, ele vai tentar abaixar o braço dela. Se o braço dela for abaixando, a gente vai ver isso, e aí eu vou explicar melhor à medida que o vídeo for. Volta, por favor, Monique, consegue? Isso, só voltar, por favor.
Come familiar with it, read that book and sort of get it. Raises a person's level of consciousness, is it? It raises it over 20 points, is it? 30 points, is it? 35 points, is it? 37 points, is it? Now, the interesting thing is,
para só um minutinho, por favor, Monique, que eu vou dar uma explicada para ficar mais fácil nessa primeira pergunta. Então, ele atestou que quem conhece o conteúdo do livro consegue, na escala que ele criou, que a gente vai conversar daqui a pouco como essa escala está colocada, que quem conhece o livro sobe 35 pontos na média nessa escala. Então, ele vai falando, quem se familiariza sobe 20 pontos... Aí o braço, ele tenta baixar o braço dela mantém, significa que é verdade. 30 pontos, mantém. 35 pontos, mantém. Quando ele vai para 37, o braço dela cede. Por quê? Porque a média é 35. Então, a criança, mesmo sem saber qual é a média, mesmo sem saber qual é o conteúdo que está no livro, ela responde afirmativamente. E a gente vai voltar para explicar por quê. Porque tem várias nuances para a gente entender por que, que é assim. E agora ele vai fazer uma segunda pergunta, que é, na vida de um indivíduo, quantos pontos da escala normalmente aquele indivíduo avança com a sua trajetória de vida? Então, pode, volta aqui só mais um pouquinho e recomeça, por favor. Tá ótimo, vamos lá. Ó, na vida... Obrigado, Monique. Pode tirar, por favor. Bom, eu poderia dizer, é um cara querendo vender o livro dele, né? Só que ele fez uma pesquisa de doutorado. E para quem conhece o meio acadêmico, sobretudo o meio acadêmico dos Estados Unidos, para você fazer uma pesquisa de doutorado e publicar, você tem que ter um nível de seriedade, porque o escrutínio é muito grande. Eu digo isso porque eu estudei nos Estados Unidos, mas, em geral, o nível acadêmico é muito alto. Então, ele, ao fazer a pesquisa, depois foi convidado para publicar. Então, ele está falando sobre o livro, porque, na verdade, já era um livro nessa época. Mas, ele coloca que essa questão do... Pode voltar com o PowerPoint, por favor? Essa questão dos 5 pontos que ele diz que a gente avança em média, é que se a gente passa a vida desatento e não entende o processo da própria consciência, ou seja, se a gente não é consciente sobre a ter um processo de consciência... Parece redundante, né? Mas quando a gente não está atento ao processo de desenvolvimento nosso, a gente tende a evoluir menos do que quando a gente está atento e coloca energia. Faz sentido para vocês? É a mesma questão que a gente vem conversando aqui no curso e na casa sobre espiritualidade. Quando a gente começa a perceber e olhar a vida do ponto de vista espiritual, a gente começa a avançar em questões muito mais rápido do que quando a gente está desatento e não tem noção da vida espiritual. Então, a lógica é muito semelhante. A gente vai começando a perceber essas associações entre os métodos. E é bacana porque Kardec trouxe isso lá em 1857. E ele está trazendo aqui no final do século passado, virando para esse século. Então, esse teste da cinesiologia aplicada é esse teste muscular, certo? Que a criança vai 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, cede. Quando chega em 6 pontos, cede porque... É a resposta muscular a essa verdade universal, entre aspas, que é medida através do exame físico. E ele aplicou esse teste, que serve para uma série de coisas, como eu dei o exemplo lá da alergia, para especificamente a questão... Saiu daqui, querida. Valeu. Especificamente para a questão da consciência. Então, a gente vai entrar mais agora... especificamente no que é o processo dele e como ele fez essa classificação. Só a gente esperar voltar ao PowerPoint e faz a gentileza também de compartilhar, por favor, com o pessoal do Zoom. Tá? Ainda tá? Tá. Voltou. Tá, a pesquisa de... Obrigado. Viu como é que funciona? O pessoal do Zoom posta lá, a gente lê e joga. Então, aqui é uma troca constante. Quando vocês quiserem trazer também, fiquem à vontade, né? Lembrando apenas aqui no salão da questão do microfone. Se for uma coisa muito curta, a gente pode repetir. Se for uma coisa mais elaborada, a gente pede, por favor, que vocês façam mesmo ao vivo. Então, a pesquisa de doutorado dele foi sobre o método da cinesiologia aplicada E aí ele aplicou o método da cinesiologia à questão dessa escala que ele criou dos níveis de consciência. Então, o método já era usado amplamente para uma série de coisas, para medir uma série de áreas, como eu dei o exemplo da alergia. Mas ele aplicou especificamente ao uso de um grau de evolução consciencial. Então, essa é a diferença da tese dele. Aqui no Zoom colocaram uso na homeopatia e de florais também. Aí a gente vai começar a entender, na parte 3, sobre os pontos, ou seja, a classificação que ele criou. Como a gente viu lá na escala espírita, a gente não tem escala de pontos. A gente tem uma escala de características. Baseado nas características, a gente vai começando a identificar em que nível espiritual a gente estaria, sendo que a gente colocou que a gente pode estar com uma característica mais em um nível e outra mais em outro. Então, não é uma escala fechada à espírita, na qual a gente está identificado apenas naquele grupamento. Porém, quanto mais a gente evolui, aí sim a gente mais vai se identificando com aquele grupamento, até que a gente chegue a ser a escala mais perfeita, que aí é apenas uma, inclusive o grupamento. Está sumindo toda hora, né? Espera aí que ela está vendo aqui o que, que houve, por favor. Pelo que eu estou vendo aqui na imagem, sumiu do Zoom também. É isso, pessoal? Isso aí. Então, deixa eu monitorar aqui, por favor. Maravilha, voltou. Então, a gente entrou na questão dos níveis, especificamente. Então, a gente vai vendo, e se vocês lembrarem, que a gente já viu um esquema muito parecido como esse de espiral de evolução. Quando a gente fala que o espírito é criado simples e ignorante e se torna um espírito perfeito depois. Então, a gente está pensando na mesma escala, ou seja, de evolução. A diferença é que a gente já falou que, através dos ensinos dos espíritos, a gente sabe que o espírito não retrograda. Então, uma vez efetivamente evoluído, ele não volta na escala. O que pode acontecer é a gente estar passando por momentos nos quais a gente ainda não consolidou o aprendizado. Então, efetivamente, aquilo não é uma conquista. E aí tem um certo grau de imprecisão, o que pode dizer, bom, o Luiz todo dia age dessa forma, então achei que ele já estava melhor, mas aí hoje ele chegou e fez isso errado comigo, fez algo errado com a outra pessoa, então Luiz Fernando ele não sabe ainda fazer. Por quê? Porque eu não conquistei, mas eu estou em passo de, se eu começar a acertar 9 em 10, vai chegar um momento que eu vou acertar 10 em 10, quando eu acertar 10 em 10 e nunca mais errar, aquilo efetivamente é uma conquista. Lembrando, inclusive, para quem está chegando hoje, que esse material fica lá no nosso grupo, no nosso site. Então, vocês podem revisar com mais calma, tá? Aqui a gente vai passar um pouco mais rápido pelos níveis. E ele foi atribuindo pontos de 20 pontos até 1.000 pontos. E ele foi fazendo uma escala, que a gente vai ver daqui a pouco, uma escala decimal. Então, no momento que a gente passa de faixa, a gente não está apenas aumentando o número de pontos. A gente está a décima potência aumentando a nossa característica. Se a gente pensar em energia, uma energia cada vez maior, ela tem uma potência muito maior do que uma energia mais baixa. Então, além da pontuação numérica, a gente vai atentar para esse ganho exponencial daqui a pouco. Começa com vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem, neutralidade, disposição, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação. E aí, quando chega em iluminação, ele vai de 700 a 1.000 e ele para em 1.000. A gente vem falando que tem uma pessoa, que a gente conversou bastante no encontro passado, que já passou por este planeta, que a gente entende que é o exemplo máximo de evolução moral. Então, acho que a maioria de vocês já sabe a resposta, né? Se não todos. Mas a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Então, a gente vai expandindo, porque a gente vai aumentando a nossa capacidade cada vez mais de impactar positivamente a nós mesmos e aos outros. Que eu acho que é a grande chave entender que quanto mais a gente evolui, mais a gente pode fazer bem ao outro, ao mesmo tempo que está fazendo bem para nós e para o sistema. Passa, por favor. E aí a gente vai entrar na parte 3, especificamente sobre alguns pontos. E a gente viu que tem de 20 a 1.000, certo? Lembrando que a gente falou de 5 pontos naquele vídeo como evolução média. 5 pontos em 1.000 é muito pouco, concordam? Ele falou, quem conhece o livro ganha quantos pontos? 35. Ainda assim, é pouco, perante 1.000. Mas já é um caminho, um passo na direção do que é o melhor. E ele diz, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente evolui, mais a gente potencializa e melhor consegue conscientemente estar atento à nossa evolução, que ele chama de consciencial, e a gente poderia dizer até espiritual, correto? Então, a gente vai chamar atenção aqui para alguns pontos específicos. Dentro daquela escala, a gente vai focar em 200, que é o nível da coragem. E ele diz que, ao atingir o nível 200, a gente dá um passo muito grande para a evolução e para conquistar os outros níveis. Então, o nível da coragem é colocado na pesquisa dele como um divisor das categorias inferiores, que tratam de medo, que tratam de uma série de questões que nos jogam, entre aspas, para baixo, né? Nos limitam na progressão. E a partir do momento que a gente trata de usar a coragem, nem que seja a coragem da gente pensar de forma afirmativa, a coragem de reconhecer que sim, nós acreditamos e mais do que acreditamos, começamos a saber que há uma vida para além do corpo. Então, são níveis de coragem. Eu tenho coragem, vou sair hoje, vou dar um bom dia para alguém. Então, eu vou em pequenas doses conquistando esses níveis e esses níveis vão nos habilitando a progredir, sendo um dos marcos o nível 200 da coragem. E ele fez uma medição, usando o mesmo método, que chegou em 2006 a uma conclusão, a medição, de que 78% da humanidade estava abaixo do nível da coragem. Então, a gente pensar que nós, como humanidade, estamos em volume, em massa, em quantidade, mais para, entre aspas, baixo do que para cima na escala. Já em 80, já quando, eu vou repetir porque isso aqui na verdade é antes, quando isso em 1995 era 85% na medição. Então a gente consegue ver que reduziu a quantidade da humanidade abaixo do nível da coragem, ou seja, 7% a mais passaram a conquistar o nível da coragem. Então, a gente consegue não ver só uma fotografia, mas fazer uma análise evolutiva. E o próximo ponto que a gente vai chamar a atenção, que é o diferencial principal que ele traz, é que o nível 500 é um nível do amor que possibilita que a gente passe para os níveis maiores e que ele acaba nos potencializando dentro do nível de consciência e de despertamento. Se a gente pensar que o Evangelho de Jesus está baseado em amor, Jesus está trazendo uma solução para nós, consciencial, da gente estar o quê? Desenvolvendo e colocando em prática coisas que nos beneficiam. E a gente começa a ver o quê? Cientistas fazendo essa conexão e provando através de estudos acadêmicos e começando a sugerir e cada vez mais comprovar que o amor efetivamente é uma ferramenta nossa de libertação para nós e para os outros. Quando a gente diz que o amor cobre uma multidão de pecados, a gente vai estar falando isso daqui a pouco, quando a gente falar da escala logarítmica, que é a escala decimal. E ele fez a mesma medição dizendo que apenas 4% da humanidade estaria acima do nível 500, que é o nível do amor. Que, a gente considerando mais ou menos 8 bilhões de pessoas, a gente está falando de 240 milhões de pessoas apenas acima do nível 500. Passa para a gente, por favor. A gente vai ler pouquinhas coisas, mas só para contextualizar. É possível que indivíduos isolados façam saltos positivos repentinos, ou seja, sair dos 5 pontos, até mesmo de centenas de pontos. No entanto, o campo da energia calibrado para o indivíduo no nascimento só aumenta em média em cerca de 5 pontos. A maioria das pessoas utiliza suas experiências de vida para elaborar e expressar as variações do seu campo de energia nativo. É raro um indivíduo que é motivado e consegue ir além dele. Sem o exercício da escolha, nenhuma progressão ocorrerá. Por que é interessante colocar isso aqui? Entre outros motivos, se a gente fosse pensar certas palavras, algumas a gente usa muito na doutrina espírita. A gente fala sobre o exercício da escolha, a gente fala sobre livre-arbítrio, a gente fala sobre fazer melhores escolhas, tomar melhores decisões e sabermos que somos responsáveis por essas escolhas, ou seja, um exercício cada vez mais de aprendizado, de fazer melhores escolhas, sermos mais assertivos. E é um exercício coletivo. A gente, a partir, disse o Guilherme, é um exercício coletivo. Então, a partir da nossa colocação individual, a gente está coletivamente contribuindo para o todo. Quando a gente fala de mundo de regeneração, que a gente fala muito na doutrina espírita, que é o próximo mundo para além do que a gente vive de provas e expiações, a gente vai estar vendo que o somatório das escolhas individuais levarão que nós, como humanidade, esse somatório levará que nós, como humanidade, cheguemos mais rápido ou mais lento ao mundo de regeneração de acordo com as escolhas que a gente faz individualmente. Então, cada um de nós aqui sentado, cada um de nós no Zoom, cada um de nós das nossas famílias que a gente encontra na rua, cada um de nós é responsável por essa evolução e pela chegada do mundo de regeneração. E aí a gente lê aqui, ó, nenhuma progressão ocorrerá. Então, a gente está falando na doutrina espírita de quê? De progresso, lei de progresso. A gente vai ver isso no ano que vem, na parte 3 do Livro dos Espíritos, que é o curso Livro dos Espíritos, módulo 2. Então, a gente tem muita semelhança. Aí fala da vontade. Quando a gente pensa que a doutrina espírita diz que o verdadeiro espírito é aquele que empreende esforços para domar suas más tendências, a gente está falando do indivíduo motivado para poder ir além daquilo. Então, a gente vê quanto de semelhança, de lógica, de raciocínio, a gente está aplicando com duas escalas que são diferentes, porém elas dialogam muito entre si. Passa para o próximo, por favor. Quando pessoas espiritualmente orientadas são expostas às informações fornecidas aqui, então vou parar, ele já começou a usar o termo espiritualmente, certo? Elas mostram uma elevação mensurável da consciência. Após cada palestra sobre este material, o nível de consciência calibrado do público geralmente mostra um aumento em média entre 10 e 40 pontos para o grupo como um todo. Isso pode variar individualmente de um mínimo de 4 pontos até centenas de pontos. Dentro do grupo, há grande variação devido à maturidade kármica, entre aspas. Então, a gente poderia pegar aqui, espiritualmente, quando a gente falou alguns encontros atrás, que o salto quântico, muitas vezes, é termos consciência de que somos espíritos e que estamos num progresso que vai para além de uma vida que começou antes e vai continuar depois, a gente já se posiciona perante a vida de hoje de uma outra forma. Então, essa simples, e eu vou botar simples entre muitas aspas, ok? Simples percepção nos faz dar esse salto na escala em pontos. E a gente consegue perceber que a gente, ao fazer esse esforço, ao estar estudando, ao estarmos cada semana aqui, tanto nós, o Guilherme e eu, no esforço, né, aprendendo, reaprendendo, estudando, trocando, conhecendo com vocês, com as sugestões que vocês trazem, quanto cada um de vocês aqui presentes, no esforço, atentos, estamos, sem percebermos, dando saltos na escala de Hawkins. Se fôssemos medidos e pudéssemos e fizéssemos, porque poder a gente pode, né? A questão da ciência espírita é muito pouco feita. Mas se tivéssemos a condição e o tempo e a dedicação para fazer, a gente poderia passar o ano inteiro a cada aula e ir analisando, utilizando o método para ver quanto que a gente está evoluindo. Seria um estudo fascinante. Quem sabe no futuro, né? Mas, quando ele vai falando sobre a maturidade kármica, a gente poderia entender que há níveis individuais de evolução em cada um de nós, cada um tem sua história, e que, dentro do grupo, quando a gente vai medir o nível do grupo coletivo, ele vai ter que fazer o somatório das experiências de cada um para chegar a um denominador. E essa lógica é que explica que a gente, ao evoluir individualmente, a gente eleva o grupo, ao elevar o grupo, a gente eleva o planeta. Então, eu acho isso fascinante. Quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai entendendo que a gente, por si só, ao estudar e ao se esforçar, ao ler coisas boas, conteúdos, pensamentos, estarmos em boas companhias, fazermos boas trocas, assuntos saudáveis, a gente está se elevando, energeticamente, inclusive. Passa, por favor, Monique. E aí vem o ponto da escala ser logarítmica, ou seja, cada ponto incremental representa um salto gigante de poder. Ele não está falando apenas de uma evolução numérica de 1 passar para 2, ele está falando evolução à décima potência. Então, se a gente pensar que isso está trazendo um ganho energético enorme a cada ponto, ainda assim, mesmo que o ponto seja pouco para nós, em termos de potência, é muito grande. Quanto mais a gente conseguir, claro, aumentar, maior esse ganho energético. E a gente vai ver como essas emoções, como esses sentimentos, como exatamente... Tchau, queridos, vão com Deus. Obrigado por terem avisado que vocês precisavam sair mais cedo, tá? Obrigado. Quando a gente chegar exatamente nesse nível de percepção da quantidade do ganho ao avançar, a gente vai ver, inclusive, o que o amor faz quando a gente consegue mais uma pessoa no planeta aumentando para chegar nesse nível. Passa, por favor. A gente vai fazer um estudo rápido, rapidamente aqui, sobre as médias. Então, ele foi ponderando que, ao longo da evolução da humanidade, o grupamento habitando o planeta Terra teria, na média, como a gente falou, a média aqui do nosso grupo estudando, entre o Zoom e a sala, na humanidade, à época de Buda, seria 90 pontos. À época de Jesus, tinha saltado para 100. Em 1980, 190 pontos. Em 1987, que foi marcado por uma meditação sincronizada pela paz e alinhamento planetário, ou seja, houve um movimento de várias pessoas fazendo esse pensamento, meditando, buscando, emitindo a energia da paz, já estava em 2004 para 204 e 205, ou seja, este movimento foi um movimento gerador, inclusive a tese que ele defende, de incremento na evolução da média da humanidade. E a última medição que eu consegui achar foi em 2003, em novembro, 207 pontos. O Guilherme, eu sei que vai querer falar de novo sobre essa evolução. Se vocês perceberem, a gente está passando aqui, ó, do nível da coragem, dos 190 para os 204, 207. Então, aqui, prestem atenção que a gente provavelmente vai voltar nesse ponto, né, da evolução da humanidade acima do nível da coragem. Vou. E como a gente já viu, a escala espírita. Então, a gente fez uma livre associação pensando, e a gente pode depois corroborar e vocês olharem lá nos níveis especificamente, a gente poderia dizer que do 1 ao 499 seriam os espíritos imperfeitos, que a gente trouxe na aula passada, no encontro passado. Do 499 ao 999, espíritos bons. E 1.000 ou 1.000 a mais, porque a gente sabe que tem um aí que pelo menos é diferenciado, seriam os espíritos superiores, porque a gente falou na semana passada que a gente tem notícia de pelo menos um que estaria dentro dessa classe. Encerrando, a gente traz umas observações. Que Hawkins testou como um valor verdadeiro a reencarnação. Então, ele aplicou esse método a uma série de doutrinas, a uma série de palavras, a uma série de conceitos, e foi falando, o conceito tal é verdadeiro ou falso? O conceito tal... Então, tem toda a classificação, para quem estiver interessado, desses vários conceitos. O que nos chamou a atenção foi que ele deu como verdadeiro a reencarnação. Então, a gente alinha com o que a gente estuda aqui. Dois, a maneira mais rápida de passar do fundo para o topo é se alinhando com a verdade e o amor. A gente falou isso, que o amor faz a diferença. Quando a gente fala de verdade, a gente tem alguém que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele falou do amor. Então, vamos lá, Monique. Acabou? Não tinha um hashtag Jesus aí, não? Acabou. Eu achei que tinha um hashtag Jesus, juro. Mas vamos lá. Então, ali, entreguei, né? Estava entregue já, né, pessoal? Então, tá. Hashtag Jesus. Para a gente pensar que quanto mais a gente entende que no Livro dos Espíritos é trazido que o maior modelo, guia, maior mestre que já passou para a gente como exemplo de moral é Jesus, comportamentalmente, a gente sabe como buscar, o que buscar e como nos posicionarmos para a gente estar avançando o mais rapidamente possível, utilizando Jesus como exemplo. E não é ser cópia de Jesus. Ah, Jesus fez isso, eu faço também. É entender o que Jesus trouxe e aplicar aquilo nas nossas vidas, das formas que já podemos. Então, a gente vai abrir, o Guilherme vai trazer os comentários dele, e depois, se a gente quiser, e vocês quiserem, então, se vocês quiserem, a gente pode trazer mais algumas perguntas, que já tiveram algumas, e esse assunto não se esgota necessariamente hoje, tá? É muita informação para compreender numa apresentação rápida e que a gente pode voltar, sabendo que a gente tem até 40 encontros, a gente está no 14º, então a gente tem bastante trabalho para poder estar evoluindo nossas consciências. Beleza.
Eu nem sei se eu tenho muito comentário, não. É apenas aquela questão que você colocou, né, ali dos 200 pontos. É interessante quem gosta, né, de acompanhar um pouco o movimento, os movimentos, né, de desenvolvimento da sociedade, vai perceber que a partir da década de 80, a gente teve um aumento considerável das ideações de empreendedorismo. As pessoas ficaram mais críticas, começaram a se movimentar de uma forma mais potente pelo globo, de um modo geral, né? É claro que a gente vai encontrar diversas explicações, né, para esse aumento de coragem, né, de confrontar o sistema, de confrontar ideias, né? Mas é muito importante que a gente olhe exatamente para essa marcação, né? A partir ali da década de 80, a gente vem experimentando exatamente o quê? Uma aceleração, né, desses movimentos de empreendedorismo. A gente vê pessoas mais engajadas com a melhoria das instituições, a gente vê um aumento das ações de preservação do planeta, a gente vê um confronto, né, um questionamento dos sistemas vigentes que depredam o planeta de um modo geral. A gente vê uma preocupação muito grande, cada vez maior, com questões como saúde, como a erradicação da miséria, erradicação da pobreza. Então, é interessante a gente perceber que, olhando de diversos ângulos, a gente consegue perceber que esse marcador, ele tem um indicativo interessante para a gente. A gente atravessou uma marca muito importante, né? Chico Xavier já dizia ali, na década de 50, né, que o planeta estava começando a acelerar mais intensamente em direção a um mundo de regeneração. Ou seja, o nosso planeta está começando a mudar de categoria, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E o que caracteriza essa mudança é exatamente essa decisão. Eu escolho vibrar positivamente, eu escolho vibrar o amor, eu não quero mais ser egoísta. Eu não quero mais ter expressões orgulhosas. É esse movimento que caracteriza, né, o mundo de regeneração. E para que esse pensamento seja predominante, é necessário muita coragem para confrontar, né, todas as estruturas acomodadas que a sociedade estabeleceu há algum tempo. E a gente vê esse movimento num crescente, né, cada vez mais intenso. E aí, não por acaso, né, a gente tem exatamente a partir dessa década de 80, né, a gente tem o crescimento da internet comercial, a gente tem a digitalização do mundo, né, saímos do mundo analógico para o mundo digital, e as mudanças estão cada vez mais rápidas, estamos cada vez mais destemidos em relação a essa mudança. Então, esse é um ponto que eu fiz essa observação no ano passado, e eu acho que esse ano vale a pena a gente repetir novamente, né? Olhando pela escala espírita, olhando pela revelação que os espíritos trazem para médiuns seguros como Chico Xavier, olhando pelo estudo da sociologia, da antropologia, olhando pela pesquisa, pelo panorama, né, que Hawkins traz, todos nós estamos vendo, né, o mesmo cenário, que gradativamente a gente está adentrando, né, uma nova era moral que é decisiva e que, assim, não tem como voltar atrás, né? Porque é aquele movimento, né, que o Luiz estava colocando, essas mudanças de escala são exponenciais. Então, um pontozinho equivale a uma décima, né, a elevar a décima potência a quantidade de energia. Então, digamos que eu estou aqui transitando com energia de 100 unidades. Eu aumentei um ponto na minha escala, eu saio de 100 para 1.000. Então, uma pessoa com 1.000 unidades de expressão energética é capaz de influenciar positivamente 10 pessoas com escala de 100, porque ela tem uma energia superior. Então, percebe? Nessa história de pensarmos exponencialmente, uma pessoa que evolui, que faz esse avanço, ela passa a ser um influenciador importante com relação a um grande conjunto de pessoas. É claro que nesse movimento a gente também tem notícias, né? E aí é a parte chata dessa informação, né? Como a gente está entendendo que transitamos, né? Tem a questão da transmigração dos espíritos, ou seja, os espíritos estão em trânsito, né? Alguns saem desse planeta, vão para outro, outros chegam para cá. Então não significa que efetivamente o Guilherme está um pouco melhor, falando em termos de média. Está muito melhor, ele está só um pouco melhor. Esses aumentos dessas potências, dessas pontuações, eles podem estar se dando pela saída do pessoal que está mais para baixo na escala, que estão sendo levados para outros mundos, assim como essa média pode estar sendo elevada também pela chegada de outros espíritos mais evoluídos que estão vindo para cá para dar uma acelerada no planeta. Então, é importante que a gente veja esses movimentos à luz da doutrina espírita para que a gente também não fique acomodado, entendendo que o planeta está indo, né? Então, vou seguir, vou surfar a onda. Não, se a gente não consegue acompanhar essa escalada, né? Então, se eu estou vendo que a média está ali no 204 e eu faço a minha medição, eu estou no 50, eu devo começar a me preocupar. Porque, possivelmente, né, no momento que passar por um nível muito elevado, eu perco a conexão com esse planeta. E aí eu vou ser levado para um planeta mais condizente com o meu patamar vibratório, que foi o que a gente estava discutindo quando a gente falou sobre os capelinos, lembram? O mundo lá saiu, né, passou para um mundo de regeneração, ou seja, teve um avanço considerável, e nessa mudança de tônus energético tinha uma galera que não conseguia alcançar. Então, o que aconteceu com eles? Alguns deles vieram para cá. Vieram para cá como superiores nossos. Mas eles não vieram porque são bonzinhos e queriam ajudar. Eles vieram porque eles não tinham onde ficar. Porque perderam a conexão com a vibração daquele planeta. Então, esse também é um ponto interessante para a gente se colocar, para a gente se questionar nesses estudos, né? Onde será que eu, individualmente, me encaixo nessa escala? E qual o esforço que eu estou fazendo para mudar de patamar, para poder acompanhar essa escala, para acompanhar esse avanço? Eu acho que é isso.
Um comentário que a gente pode pensar, que a gente não falou aqui na apresentação, nem agora, mas se a gente fizer uma nova conexão com o conceito espírita de psicosfera, que é justamente o somatório da evolução da média, né? A gente faz somatório e vai chegar a uma média, ou seja, o estado do pensamento que a gente emite, a gente fala isso na doutrina espírita. A gente, com o que a gente pensa, a gente cria à nossa volta uma ambiência. Então, qual é a psicosfera dessa sala, do pessoal que está no Zoom, do pessoal que vem numa reunião pública, antes da reunião pública e depois da reunião pública? Qual é o nível que a gente poderia medir da escala de consciência antes da reunião pública e depois? Então, esse tipo de associação é muito clara. E a gente pensar que, de acordo com a ciência e a área que a gente está colocado, a gente, às vezes, vai usar de palavras semelhantes, um pouco diferentes, mas, muitas vezes, com sentidos parecidos. E, quando a gente começa a enxergar essas inter-relações, é muito legal, na minha visão, porque a gente vai dialogando com outras áreas e não fica fechado apenas no livro lá de 1857, que traz maravilhas para a gente, mas não para a gente ficar encapsulado. Como o próprio Kardec e os Espíritos falaram, quando houver uma dúvida entre o conteúdo trazido e a ciência, fique com a ciência. Então, a gente vai construindo a partir disso e dialogando juntos para que a gente possa ir crescendo. Tem uma série de comentários. Você quer ler, Gui?
Vamos lá. Recentemente, vi uma entrevista onde o entrevistado dizia que, pela primeira vez, estamos vivendo um período onde uma geração é menos inteligente que os seus pais. De que forma isso pode impactar toda essa mudança que vem ocorrendo desde a década de 80? Facilitadores do nosso estudo, pedindo desculpas pelo atraso, tudo bem. Esse é um ponto interessante. Talvez a gente precise se questionar o seguinte: será que índices menores de QI significam menos inteligência efetivamente? Ou significa que, sob uma determinada ótica de medição, as pessoas têm uma capacidade menor, mas que talvez sobre outras capacidades, outras características, elas estejam se ampliando? Isso é uma questão, é um questionamento muito importante para a gente olhar, né? Porque, sem dúvida nenhuma, e aí eu pego o exemplo da inteligência artificial, algumas habilidades serão perdidas com a entrada do advento da inteligência artificial. Mas, por outro lado, os trabalhos colaborativos, os trabalhos onde nós buscamos assistência, onde integramos resultados, se ampliam. Um novo tipo de inteligência começa a surgir. Então, talvez essa medição ela possa estar indicando para a gente o seguinte: olha, algumas habilidades humanas estão sendo perdidas. Mas será que nós estamos perguntando quais são as habilidades humanas que estão sendo ampliadas, quais são as que estão sendo ganhas? Porque, se por um lado, né, está se registrando a redução desse índice de QI, por outro lado, a gente percebe pessoas mais sensíveis, pessoas mais intuitivas, que são tipos de inteligência também. A consciência espiritual também vem se ampliando, segundo alguns estudos. Então, as pessoas estão com menos foco na matéria e mais foco na espiritualidade. Isso é um outro tipo de inteligência que também não entra na medição do QI, o nível de espiritualidade. Então, esse é um olhar que a gente precisa pensar, né? A outra perspectiva que eu acho importante para a gente também nesse contexto é que a nossa sociedade ela se compõe por um movimento de encarnações e desencarnações. Então, se eu tenho 300 pessoas muito inteligentes encarnadas neste momento, e essas 300 pessoas desencarnam, e não encarna mais ninguém com essa capacidade, só encarna gente com capacidade inferior, efetivamente a média mundial reduz. Mas isso não significa que esses espíritos saíram do planeta. Eles continuam no seu movimento de interferência e intervenção no orbe, talvez se preparando para a próxima encarnação. Então, esse é um ponto também que a gente precisa estar atento nessa reflexão. Essa economia, né, espiritual, normalmente, a gente olha a partir do espectro dos que estão encarnados, e nós esquecemos que existe uma quantidade de espíritos desencarnados superior ao de encarnados no planeta. Então, nesse movimento, né, é possível que em algum momento a gente faça uma medição que houve uma redução. Mas o potencial inteligente do mundo como um todo, se a gente pudesse fazer essa pesquisa no mundo espiritual também, ele está subindo, né? Porque o planeta está se desenvolvendo. E esse talvez seja o maior desafio para nós espíritas, porque como é que a gente mede efetivamente esse progresso? Né? Uma pessoa mais sensível, com pouca capacidade de resolução de conta, é uma pessoa mais inteligente ou menos inteligente? É uma pessoa mais moralizada ou menos moralizada? Né? Esse tipo de raciocínio, junto a esse movimento das encarnações e desencarnações, traz um espectro muito grande para a gente, né? E nos dá a dica de que nós precisamos, talvez, fazer mais pesquisa espírita. Fazermos mais o exercício de Kardec, evocarmos mais espíritos, buscarmos mais médiums, treiná-los para, em desdobramento, ir ao mundo espiritual para fazer pesquisas, para fazer ampliar os entendimentos. Né? Você tem uma pergunta? Você consegue vir até aqui?
A minha dúvida é pontual. Assim que a gente começou o lockdown do Covid, de fato, lançou um livro, não vou lembrar o nome do título do livro, falando que era uma grande prova que a gente estava passando, muito um wake-up call sobre da nossa evolução moral. A gente tinha evoluído muito intelectualmente e pouco moralmente. E aí, quando você fala que a gente vem crescendo, né, enfim, nos grades para aumentar, não é incoerente uma coisa com a outra?
Então, muito boas perguntas que vão ter a ver também, e por isso que eu fico muito feliz que esse tipo de pesquisa ele vai fazer a gente pensar. Né? Então, ele vai trazer esse tipo de incômodo às vezes. Pô, mas a humanidade está evoluindo ou a humanidade está estacionária? Ela está estacionária ou ela está evoluindo? A gente está evoluindo em certas áreas e retrocedendo em outras, parece que uma área está mais avançada e outra parece que estamos cada vez mais selvagens. Então, isso, se a gente pegasse a lógica que a gente estava falando do espírito, como o espírito que está mais evoluído de um lado, mas ainda não conquistou, ele está inconstante. A humanidade, muitas vezes, ela está inconstante. Ela não evoluiu, ela deu a impressão que sim, mas ela ainda não está no 10 de 10, ela está no 9 de 10. E, às vezes, esse 9 de 10, por causa da comunicação também, que é um fator importantíssimo que a gente traga para a nossa reflexão, a gente fala aqui muito de Eurípides Barçanufo, que ajuda nas comunicações espíritas. Mas, se a gente pensar que as comunicações da forma global no planeta estão cada vez mais fáceis, hoje é muito mais comum a gente ter informações sobre questões ruins, entre aspas, desgraças, em outras partes do mundo, que anteriormente eu só tinha na minha vila, até onde meu olho chegava, até aquela montanha, e no meu bairro. Então, a gente começa a conectar. E aí é um ponto muito bacana, que conexões estamos fazendo e de que forma, com que olhar e que interesse. Há um interesse que foi trazido na pergunta aqui, que é muito boa, há um interesse comercial por trás, há um interesse de certos grupos, há um interesse de avançar uma certa, entre aspas, agenda, um certo interesse, uma certa visão, para beneficiar a quem? E se a gente começar a perceber e olhar de uma forma crítica, não julgando, mas entendendo e observando, a gente vai percebendo cada vez mais esse tipo de movimento e vai ponderando para ver o seguinte, bom, mas a gente está mesmo evoluindo? Quando a gente traz a questão das múltiplas inteligências, que foi Gardner que trouxe esse conceito, a gente já vai percebendo que a gente já vai além daquela inteligência que a gente enxergava, inclusive na época de Kardec, uma inteligência muito racional, apenas de um QI, capacidade de resolução de problemas específicos. Mas a resolução ela é muito mais complexa, holística, integral, do que a gente consegue sequer hoje perceber. Quando a gente ainda não jogou a questão da evolução espiritual nesse panorama de tomada de decisão, a gente vai vendo como a gente é limitado. A gente aqui que está começando a estudar, está começando a se esforçar, começa a colocar esse viés, esse olhar, essa lente, esse novo ângulo, que não é novo. Para nós, talvez, seja novo. A gente esteja começando a perceber agora. Quando a gente vai colocando isso na equação, a visão já é diferente, o resultado também. Então, talvez, e isso aqui não é uma resposta definitiva, mas um pensamento junto, porque vai conectar com essa próxima pergunta, que é muito interessante, porque, inclusive, o Guilherme e eu fizemos, para quem teve a oportunidade, alguns já participaram do curso de férias desse ano, a gente deu um curso sobre empreendimento espiritual. O que significa empreender com um olhar e um viés espiritual? Então, vou fazer essa transição para passar para o Guilherme, para poder complementar a tua resposta e também trazer essa próxima pergunta.
A fala de Divaldo, ela não é novidade. Na realidade, ela está lá numa instrução dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles nos dizem que a grande vitória da nossa era é o desenvolvimento intelectual e o grande problema é a indiferença moral. Isso está dito, né? Kardec trouxe essa instrução lá em 1800. Né? Talvez o que a gente precise pensar é o seguinte: embora o desenvolvimento moral não se dê numa velocidade tão grande, ele está acontecendo. E a gente consegue medir isso exatamente quando a gente olha, né, que não há muito tempo um grande número de países tinha pena de morte. Era muito normal você considerar a morte das pessoas, a vida tinha pouco valor. Hoje em dia, um país entra em conflito com o outro e começa-se toda uma discussão ética de como é que os prisioneiros estão sendo tratados, se é genocídio, se não é, determinadas armas não podem ser usadas. Tem toda uma lógica moralizada por trás disso, né? Hoje, nós nos indignamos quando vemos um ato de violência, talvez no passado, há 20 ou 30 anos, estivéssemos aplaudindo. Isso são indicativos de desenvolvimento moral. Agora, sem dúvida nenhuma, ainda há um descompasso muito grande, e esse descompasso ele está se ampliando, porque o desenvolvimento intelectual está caminhando numa velocidade muito rápida. A boa notícia é que o sistema vai colapsar. Porque em algum momento nós vamos começar, enquanto sociedade, a tropeçar nas nossas escolhas intelectuais. Porque é assim que funciona a lei de sociedade. Então, quanto mais desenvolvimentos intelectuais houver, mais escolhas morais erradas, mais consequências, mais dor, mais sofrimento, mais aprendizado, e aí o desenvolvimento moral se dá, né? Então, é mais ou menos assim, estamos descendo para o fundo do poço. No sentido de, olha, estamos puxando o limite de quanto dá para evoluir intelectualmente sem avançar moralmente. Mas esse limite, ele cria o colapso da sociedade. Nós vimos isso com o Império Romano, nós vimos isso com os reinos orientais, né? Nós vemos isso em vários momentos da nossa história. Aquela sociedade se desenvolve muito, mas o moral não acompanha o suficiente e ela naturalmente colapsa. As que se mantêm são exatamente aquelas que conseguem olhar para as questões morais e dar respostas aos desafios que se apresentam.
A gente lembra daquela frase, né? Ou pelo amor ou pela dor, né? E a gente vê que justamente muitas vezes, como a gente vem falando bastante, a gente entende que não há mal, há bem. Então, todas as questões, inclusive o colapso, vai gerar um movimento de elevação. Então, quando a resposta moral ela não consegue acompanhar a velocidade da intelectual, da científica, tecnológica, etc., a gente se coloca em posições complicadas. E como é que a gente dá respostas melhores a partir das novas situações que somos colocados? Então, também lembro daquela frase que diz: não é o que acontece com a gente, mas é como respondemos aquilo que acontece a gente. Então, como indivíduos e como sociedade.
O colapso não é necessário, ele pode ser evitado. A grande dúvida é se seremos capazes, se seremos sábios o suficiente para fazer a virada de chave no momento correto, né? E aí,
a gente vai optar, vocês já perceberam, né, que a gente optou pelo grande a resposta que teve interesse, as perguntas muito boas, em focar em responder esse assunto hoje e estamos aí deliberando sobre isso.
Curioso, minha percepção não é convergente. Escreveram lá no WhatsApp, no grupo do Zoom, né? No chat. Percebi exatamente o contrário, pelo menos no ambiente de trabalho que vivi. O espírito de causa pública esvaiu. Na sociedade em geral, a solidariedade é cada vez mais rara, muito por conta de cada vez se ler menos e a visão crítica é guiada pela imprensa sob comando de interesse financeiro. Desculpe, mas hoje estou bem desconfortável. O empreendedorismo não passa de falta de alternativa, a meu ver, e não uma atitude de crescimento. É muito valioso, e eu não vou desculpar não, porque eu não me senti ofendido em momento algum. Eu gosto que a gente possa trazer esses movimentos e essas inquietações para a gente poder pensar juntos, né? Mas, de novo, será que esse cenário é o cenário em todos os cantos do planeta? Será que este cenário é o cenário que cobre todas as colônias espirituais lá na erraticidade, quando a gente desencarna? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Porque quase 1960, se não me falha a memória, essa instrução é de 57, 57 ou 58. O Emmanuel contou para o Chico Xavier que muitos espíritos já estariam na sua última oportunidade encarnatória nesse planeta. Caso não subissem alguns pontos da sua escala moral, caso não conseguissem dar uma mudança do seu grau de moralidade considerável, ao desencarnar já não reencarnariam nesse planeta. Esse é um dado importante. Nesse período, nós começamos com uma série de desorganizações da nossa sociedade. Vou citar uma, que eu acho que é um exemplo muito interessante. A pornografia praticamente inexistia antes de 1940. Hoje, é responsável por 70% do tráfego da internet. 70%. Por quê? Espíritos com questões no campo da sexualidade, que estavam desencarnados na erraticidade, receberam suas últimas oportunidades encarnatórias neste planeta. O que a gente está vendo, então? Diminuiu o grau de desvio sexual lá na erraticidade, porque todo mundo veio para cá, está encarnado. Percebe? Qual é o lance? E aí, nesses lugares onde esses espíritos se agregam com mais intensidade, a gente fica com essa sensação que virou o pandemônio, que é um retrocesso. E é, para aquele grupo, pontualmente, naquela geração, houve um retrocesso, porque a média de espíritos inferiores que encarnou ali aumentou. Então, naturalmente, a média que a gente está medindo aqui, 204, né? Naqueles lugares, provavelmente, ela é mais baixa. Mas ela é mais baixa temporariamente, porque se esses espíritos não se acertarem, ao desencarnar, eles não voltam para a erraticidade. Então, a média do mundo espiritual já subiu e a média do planeta, ao desencarnarem, também subirá. Porque tem uma galera que já está reprovada. Eu me lembro, na minha época de escola, a gente tinha que ter pelo menos uma média de 4 até o terceiro bimestre. Quem não tivesse aquela média já estava automaticamente reprovado. Não precisava nem continuar a fazer prova e assistir aula. Já está reprovado. É isso. Na hora que esse cara sai da escola, a gente fica com a sensação, a escola subiu de nível. Então, essa é uma dinâmica para a gente pensar, né? Será que isso que a gente está enxergando são bolsões? Existem alguns médiums que dizem para a gente que, por exemplo, o Vale dos Suicidas, que é um local onde os espíritos que se suicidaram se agrupavam por sintonia, está vazio. Significa que não tem mais espíritos se suicidando? Não, significa que eles estão recebendo um tratamento diferente. E significa que muitos deles provavelmente estão reencarnados entre nós, o que justificaria, por exemplo, o aumento do índice de suicídio. Porque são espíritos que ainda não conseguiram resolver a valorização da vida e que talvez estejam falhando em seu exercício atual. Percebem como é interessante a gente olhar esse movimento? Se eu tenho um aumento de espíritos que acham que assassinar o outro é uma solução para os problemas, encarnando em grande número, os índices de assassinato naquela região irão aumentar. Se eu tenho, por outro lado, um conjunto de espíritos que acreditam num sistema judiciário justo, num processo de julgamento adequado, num processo de aprisionamento, não simplesmente para aumentar a revolta, mas para transformação de valores, a gente vai ver exatamente o oposto, uma redução dos índices de criminalidade, um aumento do funcionamento judiciário, das questões éticas, das questões educacionais. Então, eu acho que são pontos, né, que a gente precisa, talvez, prestar muita atenção, e isso é um alerta que eu sempre faço, né? Nós temos o hábito de generalizar. E o que é o hábito de generalizar? Eu poderia dizer aqui facilmente que estamos num número equilibrado de homens e mulheres aqui no salão, porque está mais ou menos 50%. Aí eu pego essa foto aqui e digo o seguinte: toda casa espírita tem 50% de homens e 50% de mulheres. Isso é uma falácia. Estatisticamente, a gente sabe que tem mais mulheres frequentando a casa espírita do que homens. Estatisticamente falando. Percebem? Essa coisa do generalizar é algo que a gente precisa tomar cuidado. A gente está vendo uma foto de um momento, de um lugar, de um conjunto. Mas isso não é a foto do todo. A gente precisaria sair do planeta Terra, olhar, né, de uma faixa vibratória talvez até superior à nossa, para conseguir fazer esse entendimento mais geral.
Hoje, vamos especificar mais ainda. Hoje, surpreendentemente, temos mais homens aqui no salão do que mulheres. Então, a gente poderia fazer uma falsa afirmativa, não é isso? Pegar ou então tem uma outra figura de linguagem que é a parte pelo todo, né? Então, a gente pega uma parte e generaliza. Os estereótipos muitas vezes nascem daí. Então, é necessário a gente ter uma atenção e um cuidado muito grande.
Então, nesse sentido, a gente entende, né, que a solução capitalista do planeta hoje para as pessoas desprovidas de acesso, né, de possibilidades, é esse, aspas, empreendedorismo, né, que é essa ação desesperada. Entretanto, a gente percebe que há efetivamente um aumento de ações empreendedoras pelo mundo afora e ações que estão gerando inovação, ampliando tecnologias, criando novos negócios.
É muito boa essa colocação, porque a gente tem que contextualizar que ela está falando sobre o Brasil. A gente está vendo do nosso ponto de vista. O Brasil é, pelo que eu lembro, tá? Posso estar levemente errado assim, em termos de posição, mas com certeza é um dos tops, se não é o top em mortalidade de empresas e de iniciativas empreendedoras. Então, não só a gente inicia, quanto a gente morre, encerra. E eu gosto de dizer que foi uma brincadeira no curso, mas que a gente está sendo, muitas vezes, perdedor em vez de empreendedor. Porque muitas vezes é justamente dessa necessidade que foi colocada aqui, da falta de alternativa, da gente começar no tranco, sem estudo, sem planejamento, sem auxílio, sem os recursos necessários, e aí acaba se perdendo no processo. Então, a gente acaba sendo um perdedor, porque a gente não sabe para onde a gente está indo, e, em vez de empreender, a gente perde. Então, é importante, porque se a gente olhar em outras sociedades, o exemplo já não é mais o nosso. E como é que a gente, então, consegue pegar o do nosso exemplo e passar para o todo sem fazer esse olhar que é o nosso, porém muito útil para o nosso desenvolvimento e para a nossa troca solidária de crescimento, entendendo ainda que há outros olhares que no somatório a gente vai ver o todo do planeta.
E aí, fazendo referência a um livro que para nós espíritas é muito caro, né, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, dizer que nós somos o coração do mundo, dizermos que nós somos a nação do Evangelho, significa dizer que estamos pagando o preço pelas nossas escolhas intelectuais equivocadas do passado. e que aqui estamos reunidos nas nossas dores e nos nossos sofrimentos para aprendermos a amar, para aprendermos a ter fé, para aprendermos a ter confiança. Ser a pátria do Evangelho não significa que nós divulgamos e conhecemos o Evangelho, significa que talvez esta seja a última esperança que nos resta. Já que não conseguimos dar solução, então vamos aplicar o Evangelho. Já que eu não consigo ser arrogante e prepotente o suficiente para solucionar a minha vida, então eu vou ter que aprender a ser humilde, eu vou ter que aprender a depender da ajuda do outro, eu vou ter que aprender a viver em sociedade, eu vou ter que aprender a aplicar o Evangelho. Então, dizer que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, é dizer que aqui, segundo a leitura do Haroldo Dutra Dias, aqui é exatamente o lugar onde todos os que estão carentes do Evangelho estão se reunindo para receber o Evangelho. Este lugar, exatamente pela informação que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, este lugar, então, é, por natureza, um lugar onde não vai haver grandes desenvolvimentos intelectuais para que a gente possa olhar para os desenvolvimentos morais que são necessários. Então, é uma terra do empreendimento espiritual e não uma terra do empreendimento capitalista. É uma terra onde nós precisamos aprender a valorizar os valores que importam, né? Que a gente viu lá na escala, o amor, a solidariedade, né? A fraternidade, que são as grandes lições que vão nos libertar, né? Eu acho que é nesse campo, né, que a gente está olhando para o nosso país com um olhar de esperança espiritual, entendendo que, sim, talvez vivamos muitos problemas e dificuldades materiais, mas como nós acreditamos na imortalidade, né, só para eu encerrar minha fala, eu passo para você, você encerra a sua e faz a prece. Tem um amigo meu que é ateu e ele se irrita com o meu otimismo. Ele disse assim: eu não sei como é que você consegue ser tão esperançoso. Eu falei: é fácil, eu acredito na imortalidade da alma, eu não tenho pressa. Mais 15, 20 ou 30 encarnações, eu tenho jeito. Então, cara, se eu não resolver nessa, né, a próxima tem a outra, porque eu sou reencarnacionista. Então, é uma questão de assim, vamos fazer o melhor possível e vamos seguir andando, mesmo que a coisa esteja muito ruim. Essa é a ótica que o Espiritismo traz para a gente. Não é, porque eu sou reencarnacionista, então eu não vou fazer nada, eu vou aproveitar a praia, já que eu nasci no Rio de Janeiro, né, e na próxima encarnação eu resolvo. Não é isso. Mas é entender que não há uma corrida desesperadora, porque eu sou um sujeito imortal que conto com a misericórdia divina que vai me entregar as lições que eu preciso na hora que eu preciso para desenvolver as potências para que eu seja feliz. Então, é uma questão de confiança nesse processo. Aí ele fica mais irado ainda, né? Porque se já não acredita em Deus, vai acreditar em vida após a morte, vai acreditar em espírito, vai acreditar em reencarnação? É claro que não, né? Aí eu brinco com ele, né? Eu ainda te convenço a ser espírita só para você conseguir ficar de mais bom humor. É nesse sentido, é por isso que talvez estejamos todos reunidos aqui, né?
Comentário aqui do salão dizendo que acredita no Guilherme porque é amigo dele. Então, realmente é importante essa troca, né? Muito obrigado. Essa troca é necessária para que a gente consiga cada vez mais observar os movimentos. Outros movimentos que ficaram muito, que começaram a crescer muito, foram os movimentos das próprias organizações sem fins lucrativos, o chamado terceiro setor. Então, a gente tem oportunidades muito interessantes de desenvolvimento, de atendimento ao mais carente, tanto por órgãos públicos, quanto por entidades privadas. Então, esses movimentos são ganhos sociais, são ganhos de evolução. E a gente, sem fazer aqui nenhum julgamento de valor do ponto de vista político partidário, a gente apenas olhando do ponto de vista do acesso, né, ao auxílio, a gente hoje consegue ofertar e atingir muito mais pessoas que a gente conseguia lá atrás. Outra coisa importante para a gente ir encerrando é a questão do amor ser potencializado. Então, uma pessoa que vibra na posição do amor, ela vai conseguir contrapor um número enorme de pessoas que vibram no medo. Porque foi justamente a colocação que foi trazida aqui e a gente não conseguiu no ano passado contemplar esse assunto em apenas um encontro. Acabaram surgindo novas dúvidas e questionamentos importantes e a gente trouxe um segundo momento para olhar mais justamente nesse movimento de que um ao subir, ele contrapõe uma série, né, de outros que estão numa vibração menor. Então, a gente encerra hoje deixando essa pergunta aqui em aberta, que de uma forma ela já foi um pouquinho respondida, que é, em um mundo onde, em razões de guerras, polaridades políticas, violências crescentes, riscos de pandemia, propagandas de falência ambiental, arte e música de péssima qualidade, a tendência não é ter uma psicosfera de medo, tristeza e ansiedade? Isso não puxaria a escala geral para baixo? Então, esse comentário que eu acabei de fazer tem relação com isso e a gente pode retomar em um outro momento. Sobrou uma aqui que a gente vai deixar para puxar na semana que vem. E a gente vai encerrar lendo aqui um comentário que veio antes, quando a gente falou do hashtag Jesus, que foi exatamente, Jesus é o cara, ele é o cara, Jesus é o exemplo e inspiração, ele é o cara. Então, a gente agradece, para encerrar esse nosso encontro de hoje, a gente agradece a Jesus, a todos que trabalham em nome de Jesus, em nome da espiritualidade superior que já nos acompanha aqui no planeta Terra, sabendo das nossas múltiplas necessidades de progresso, das nossas necessidades cada vez mais crescentes de ganharmos consciência, de despertarmos sobre o que fazemos, por que fazemos, como fazemos e aprendermos a cada vez fazer melhor, fazer mais ao outro que gostaria que fizessem conosco. A gente agradece Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, trazido em resposta à pergunta de Kardec como o caminho para seguirmos. Agradecemos a todo o apoio da espiritualidade amiga do Rita de Cássia e do Maria de Nazaré e também especialmente aos nossos guardiães, guias, protetores, mentores que trabalham conosco nas nossas necessidades individuais de progresso, sabendo que através do nosso melhoramento estaremos colaborando com o próximo e com todos que estão à nossa volta. Agradecemos esse estudo a todos que colaboraram para que ele acontecesse na data de hoje, retornando na semana que vem, com a graça de Deus, em saúde e paz, harmonia e trabalho, progredindo nem que seja mais um pontinho na escala de consciência que estudamos hoje. Com a graça de Deus, até a semana que vem.
É isso, gente. Boa semana a todos. Muita paz.